DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Em Moçambique, partidos fazem-se a estrada na caça ao voto. O observador eleitoral já detectou algumas irregularidades na campanha que carimba hoje o seu terceiro dia.
Falo no caso concreto da fixação de folhetos ou panfletos em instituições públicas, o uso de viaturas públicas, como é o caso da Zambésia, província de Nampula.
Acusados de terrorismo, 36 membros da oposição no Uganda devem comparecer nas próximas horas em tribunal. A Bundesliga começou com a vitória dos principais concorrentes ao título. Nesta emissão, vamos atualizar os resultados da primeira jornada e ouvir também mais um episódio da nossa radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Eu sou o Brahim Adrami e na edição está a Madalena Sampaio. Bom dia e sejam bem-vindos ao Café da Manhã desta segunda-feira. É o terceiro dia de caça ao voto em Moçambique. A campanha eleitoral para as sétimas eleições gerais começou de forma moderada no sábado, com os principais partidos políticos a lançar as suas atividades em regiões estratégicas. Nos dois primeiros dias, a Frelimo, Renamo, MDM, Podemos e Nova Democracia destacaram-se, aproveitando o momento para delinear as principais promessas aos eleitores. A nossa correspondente Cileide Mutemba está a acompanhar a campanha eleitoral.
Enquanto a Frelimo e o MDM escolheram a província de Sofala, um tradicional bastião da oposição, para iniciar as suas campanhas, a Renamo concentrou-se na Zambésia. Já Venâncio Mondlane, do partido Podemos, lançou a sua campanha na província de Maputo, focando as suas promessas no setor informal.
O setor informal, que na verdade é o cerne da economia doméstica aqui. Então, significa que é preciso termos um olhar muito especial para esta massa, estas pessoas tão preciosas, sobretudo mulheres, que na maior parte são mulheres.
Por outro lado, o MDM, através da candidata para a governadora da província de Maputo, Fátima Mimbir, prometeu melhorias significativas para os professores.
Senhor professor, não desanime. Com o MDM você será valorizado. Vamos pagar salários justos. O professor será o centro de toda a nossa planificação.
Por seu turno, António Muxanga da Renamo visitou mercados onde prometeu melhorar a saúde e a educação.
O tratamento dos professores na educação, o tratamento dos doentes nos hospitais, o tratamento que se dá ao médico, ao enfermeiro e outro pessoal de saúde vai mudar a vida do polícia.
Ainda na Matola, a Frelimo comprometeu-se a melhorar as condições de vida dos cidadãos.
Vamos votar no partido certo, que está sempre ao nosso dispor. Aquilo que o nosso partido Chapo promete, ele vai cumprir. O nosso manifesto, ali ele vai cumprir.
A plataforma eleitoral Decide, organização que monitora o processo eleitoral no país, fez uma avaliação positiva do arranque da campanha, com exceção da província de Nampula, onde foram registradas algumas irregularidades e incidentes que destoaram do ambiente calmo visto em outras regiões. Wilker Dias, porta-voz da plataforma, destacou a ausência de material de propaganda atribuída à alocação tardia dos fundos por parte da Comissão Nacional de Eleições, CNE, o que impactou na capacidade dos partidos de promoverem as suas campanhas de forma eficaz. A plataforma também relatou a ocorrência de ilícitos eleitorais, como o uso indevido de recursos do Estado para fins de campanha, violações das normas de propaganda e casos de intimidação de eleitores.
Falo no caso concreto da fixação de folhetos ou panfletos em instituições públicas, o uso de viaturas públicas, como é o caso da província da Zambésia, província de Nampula. E um outro dado curioso e engraçado que nós acabamos verificando na cidade de Pemba esteve muito relacionado com o uso de crianças em tempos de campanha eleitoral, tanto de todos os partidos.
Apesar desses desafios iniciais, Wilker Dias prevê uma campanha reunida nos próximos dias, com os partidos a intensificar as suas atividades na tentativa de conquistar o apoio do eleitorado.
Uma das coisas que se perspectiva é que tenhamos uma disputa um pouco mais acesa ao longo dos próximos dias em algumas zonas do país. Falo no caso concreto da zona centro-norte, olhando para a província de Sofala, para a província da Zambésia e para a província de Nampula em particular, porque foram os principais focos em que teve-se um maior sinal de envolvimento em situações de conflitos.
De Maputo para DW, Slide Mutemba.
Obrigado, Silai de Mutemba. A DW África está a acompanhar esta campanha eleitoral. Pode também atualizar as notícias em dw.com/português. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos que avaliação faz do início da campanha eleitoral em Moçambique. Os programas eleitorais dos partidos parlamentares estão a convencer os eleitores. Sebastião da Isabel Valentim diz que até agora quem realmente apresentou um programa claro é o Podemos e o MDM. Os partidos veteranos, a Frelimo e a Renamo, parece que só estão preocupados em garantir os seus bolsos. Não vejo neles uma agenda clara de desenvolvimento, comenta Sebastião no nosso Facebook. Também pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Começa hoje a Feira Internacional de Maputo, a maior exposição de bens e serviços de Moçambique. A cerimónia de abertura oficial vai contar com a presença do Presidente da República, Filipe Nyusi. O evento decorre até 1 de setembro e vai contar também com a presença de 3.300 expositores de 26 países, incluindo 2.300 empresas moçambicanas e 750 estrangeiras, de acordo com dados do Ministério da Indústria e Comércio, que promove a exposição. Cerca de 65 mil visitantes são esperados durante os 6 dias da FACIM 2024, que cumpre este ano a edição número 59. O MPLA acusa a UNITA de manobras políticas para desestabilizar Angola e semear a discórdia. O partido no poder acusa o maior partido da oposição de ter sido capaz de aceitar os resultados das eleições de 2022 que deram a vitória ao MPLA. Em conferência de imprensa, na semana passada, o líder da bancada parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, considerou que o parlamento angolano continua a subordinar-se à vontade do presidente angolano, João Lourenço. O MPLA não gostou e respondeu. Apreciadores de carne de caça, muitos angolanos continuam a procurar os mercados locais para consumir animais selvagens, apesar do Ministério da Saúde desaconselhar o consumo de macacos e roedores devido aos riscos da Mpox. O Ministério da Saúde de Angola anunciou que o país ainda não registra casos de Mpox e tem desenvolvido medidas de vigilância epidemiológica visando travar eventuais contágios do vírus, cujo ressurgimento na República Democrática do Congo já causou mais de 500 mortes. O primeiro-ministro timorense considerou que a Guiné-Bissau passou de golpes de Estado para golpes presidenciais desde 2014. Xanana Guzmão defendeu que a CPLP tem sido demasiado passiva e deve exigir mudanças radicais naquele país. Em entrevista à agência Lusa, em Dili, o chefe do governo timorense referiu que a situação que se vive há décadas na Guiné-Bissau é uma ameaça real à democracia.
Aquilo a que se referiu, a oposição se diz que é uma ameaça à democracia, é uma ameaça real à democracia. E tem acontecido desde 2014 para cá, há 10 anos. Antes, de 74 a 2014, eram golpes de Estado. Agora são golpes presidenciais.
Xanana Guzmão defendeu que uma das soluções para as crises políticas na Guiné-Bissau passa por alterações à Constituição e disse que foi essa a mensagem que passou ao presidente guineense, o Marciso Coimbalo, na visita que fez a Timor-Leste em novembro de 2023.
Todos os áudios, vídeos e galerias de imagens da DW África. dw.com/português.
E no Uganda, os 36 membros de um partido de oposição acusados de terrorismo deverão comparecer esta segunda-feira em tribunal. Os membros do Partido Fórum para a Mudança Democrática foram detidos no Quênia. Num comunicado de imprensa, a polícia ugandesa anunciou as suas detenções, afirmando, sem dar mais pormenores, que estavam envolvidos em atividades secretas suspeitas de serem subversivas, chamando a atenção das forças de segurança quenianas. O grupo negou qualquer ato ilícito, segundo os seus representantes. Os advogados alegaram que os membros do partido se tinham deslocado a Kisumu, no Quênia, para participar num seminário de formação. Wanjeri Ndero, presidente da Sociedade Internacional para os Direitos Humanos, criticou a detenção do grupo em solo queniano, sublinhando que o Quênia não tem um tratado de extradição com o Uganda. Não foi seguido um processo justo, não houve um processo judicial adequado em que eles tenham sido detidos a fazer alguma coisa, levados a tribunal e depois extraditados a pedido do Uganda para serem acusados no seu país. É este o aspecto da impunidade neste processo. Os críticos da oposição e os ativistas dos direitos humanos há muito que acusam o governo do presidente do Uganda, Yoweri Museveni, de utilizar acusações forjadas para reprimir os seus opositores, acusações que os funcionários do governo também negam. Durante o mandato de Museveni, que governa o país há mais de 38 anos, o Uganda transformou-se num Estado repressivo com um longo historial de intimidação, perseguição, prisões arbitrárias, detenção e tortura dos que criticam o governo. Em 2021, o líder da oposição ugandesa, a antiga estrela de pop, Bobi Wine, solicitou ao Tribunal Penal Internacional que investigue as violações dos direitos humanos no Uganda. Adolfo Mbaine, analista político da Universidade de Makerere, disse à DW que o governo de Museveni não trata a oposição de forma justa, por mais legítimo que o grupo seja.
We have a situation where
temos uma situação em que o nosso sistema policial colabora com sistemas policiais ou militares estrangeiros para aceder a indivíduos que são considerados ameaças nos seus países de origem. Por isso, o que aconteceu com os 36 ugandeses foi muito infeliz. Wanjeri Ndero, presidente da Sociedade Internacional para os Direitos Humanos, diz que forças de segurança do Uganda são cúmplices. A relação entre o presidente Museveni e a oposição política tem sido fraturada ao longo de muitos anos. O presidente não gosta de uma oposição forte e de ameaças ao seu poder. E por isso, as pessoas envolvidas na oposição têm sido maltratadas. Na semana passada, cerca de 60 pessoas, incluindo um prominente apresentador de rádio e televisão, e três jovens líderes de protestos, foram detidas e acusadas de participar em manifestações contra a corrupção no Uganda. Inspirados pelos protestos generalizados contra o governo do vizinho Quênia, liderados em grande parte por ativistas da geração Z, os ugandeses saíram às ruas da capital Kampala para exigir medidas na sequência de vários escândalos de corrupção de alto nível. Museveni, que governa o país com mão de ferro, avisou os manifestantes que estavam a brincar com o fogo se avançassem, apesar da proibição da polícia.
DW Notícias.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, manifestou-se preocupado com o aumento significativo da troca de tiros ao longo da linha azul e instou Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah a reduzirem a escalada imediatamente. A chamada linha azul é a linha de demarcação estabelecida pela ONU entre Israel e o Líbano em junho de 2000. Israel bombardeou este fim de semana o sul do Líbano com mais de 100 caças para impedir um ataque iminente do Hezbollah, que conseguiu disparar cerca de 300 projéteis contra o Estado judaico na maior escalada entre as duas partes em quase duas décadas. Zelensky diz que a ofensiva militar da Ucrânia no território russo está a avançar. O presidente ucraniano reivindicou no domingo avanços na região fronteiriça russa de Kursk e o controlo de duas novas localidades quando passam mais de duas semanas após o lançamento desta ofensiva. Na região fronteiriça russa, Kiev já reclama o controlo de mais de 90 localidades. Na Tunísia, o presidente do país, Kais Saied, determinou ontem uma remodelação de 19 ministros sem dar explicações há pouco mais de um mês das eleições presidenciais e sem que o primeiro-ministro tenha sido ainda substituído. Em Portugal, um sismo de magnitude de 5,3 na escala de Richter foi registado. Esta madrugada, ao largo de Sines, avançou o Instituto Português do Mar e Atmosfera. A Proteção Civil disse à Lusa ter recebido relatos de que o sismo tinha sido sentido em toda a zona metropolitana de Lisboa, incluindo a capital, mas também no distrito de Setúbal. A RTP, um comandante da Proteção Civil, diz que não foi reportado até o momento danos ou vítimas. Tempo agora para mais um episódio da nossa radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindo ao 12º episódio do audiolivro Contra o Crime, O Desafio do Plástico, escrito por James Mohan. No episódio anterior, Yasmin ficou a saber que a mãe foi detida, mas desconhecia ainda os motivos dessa detenção. Neste episódio, será Alvin, o estudante que acolheu a jovem na noite da tempestade, a descobrir algo que pode não ter também um final feliz. Vamos saber o que é.
Alvin deu um pontapé nas pequenas pedras que se acumulavam na linha costeira do Porto Fluvial. A última vez que ali tinha estado, andava ainda na escola primária. Tinha ido visitar o pai ao trabalho e tinham caminhado juntos ao longo da margem do Porto, chutando pedras para ver quem conseguia fazê-las chegar mais longe. O pai deixava-o ganhar sempre, fingindo que não era bom a chutar. Para além do seu problema com a bebida, Tiago era um bom pai. Alvin nunca tinha tido de faltar às aulas por falta de pagamento das propinas. É verdade que o pai gostava de beber, mas antes de gastar qualquer centavo em álcool, pagava as propinas da escola, a alimentação de Alvin e nunca fugia às responsabilidades. Depois, bebia bastante. Alvin deparou-se com um caminhão que estava a sair do porto carregado com um contentor. Entrou pelos portões em direção ao escritório do pai e bateu várias vezes à porta, mas não obteve resposta. Tentou abrir a porta, mas estava trancada. Depois lembrou-se que o escritório do chefe do pai era mesmo ali ao lado. Decidiu ir até lá e um homem gritou:
"Entra!"
Havia folhas de papel espalhadas por toda a mesa. Um homem apresentou-se como Bernardo e perguntou como poderia ajudar. Alvin estava a começar a responder quando o telefone tocou novamente. Um homem pegou no telefone, despachou algumas encomendas e voltou a desligar.
Sabe, o seu pai, o Osvaldo, não vem trabalhar há 2 dias. Também temos estado a tentar contactá-los.
Disse Bernardo. Tinha um mau pressentimento. O pai era a única família que lhe restava. E se lhe tivesse acontecido alguma coisa? Bernardo percebeu como o jovem se estava a sentir.
Ouve, Alvin. Não há necessidade de tirar conclusões precipitadas. Provavelmente ficaram presos em algum sítio por causa do mau tempo.
Bernardo deu o seu número de telefone a Alvin e disse-lhe para lhe ligar se precisasse de alguma coisa. E também para o avisar caso o pai aparecesse ou entrasse em contato. No entanto, disse também que achava melhor, por segurança, apresentar queixa à polícia. Alvin saiu do escritório do Bernardo com lágrimas nos olhos.
Contra o crime.
DW Bundesliga.
Primeira jornada da Bundesliga, nova temporada. Borussia Mönchengladbach 2, Bayer Leverkusen 3, RB Leipzig 1, Bochum 0, Hoffenheim 3, Holstein Kiel 2, Freiburg 3, Stuttgart 1, Augsburg 2, Werder Bremen 2, Mainz 1, Union Berlin 1, Borussia Dortmund 2, Eintracht Frankfurt 0, Wolfsburg 2, Bayern de Munique 3 e São Paulo 0, Heidenheim 2.
DW Espaço do Ouvinte.
Tempo para agradecer a vossa participação no Espaço do Ouvinte. A todos, muito obrigado. Notícias em dw.com/português. Votos de um bom dia e uma ótima semana.